Senhor presidente, eu confesso que esperava bem mais tempo. Agradeço a Vossa Excelência, cumprimentando a todos que se encontram no plenário. E eu assumo essa tribuna para tratar de um assunto que é extremamente importante no país, que foi objeto, inclusive, de todos os jornais e matérias em jornais, abordando a necessidade do país ter uma reforma na Previdência. Esse é um tema que interessa a todos os brasileiros, a Previdência Social. Nós conhecemos os nossos problemas, que não são de agora. São problemas que se acumularam ao longo de muitos anos, exatamente pelas gestões que, vamos dizer, que omitiram a carga de deficiência que tinha dentro da Previdência e que se agravava pela inadimplência do setor e também pelas concessões que, vamos dizer assim, desde a... dos exames médicos, daqueles atestados que são dados, a Previdência foi suportando todas as cargas do que era certo e do que era errado, e para nós chegarmos agora a esse diagnóstico triste de que o país sucumbirá caso não tenhamos uma reforma à altura da situação da Previdência, que se agrava a cada ano. Estimativas, senhor presidente, foram colocadas do Ministério do Planejamento, apontam que a Previdência apresentará déficit de 149 bilhões, aliás, em 2016, e mais 180 bilhões em 2017. A isso, nós devemos somar um cenário negativo na economia que nós estamos a cada dia procurando encontrar forma através dos ajustes que são apresentados e das iniciativas que são apresentadas pelo governo e que, obviamente, esperamos todos que seja revertido. Por causa da queda das receitas e aumento de obrigatórios, o governo central, que reúne Tesouro Nacional, Previdência, Banco Central, de janeiro a junho deste ano, senhor presidente, veio a público colocar esse déficit de 32 bilhões e 521 milhões de reais. Esse número expressivo que eu estou citando aqui, se comparado ao déficit do mesmo período de 2015, foi de 1,76 bilhões de reais. O déficit primário é o resultado negativo das contas do governo, não só desse, de outros governos, sem incluir o pagamento dos juros da dívida pública. Em julho, a queda da arrecadação e o pagamento de passivos com bancos públicos levaram o governo central a registrar o maior déficit primário da série histórica para para este mês de agora. 18 bilhões e 552 milhões de reais, mais do dobro do resultado negativo de julho de 2015, que foi de 7 bilhões e 144 milhões de reais. E eu cito esses números, colocando também, no acumulado de janeiro a julho, o déficit chegou a 51 bilhões de reais. Já nos 12 meses, terminado em julho desse ano, o resultado negativo, senhor presidente, foi de 163 bilhões de reais. Eu não estou citando a quebra parcial, que gera 34 milhões acrescido a esses 163. Ou seja, 2,59% do PIB em valores já corrigidos pelo IPCA de julho de 2016. Segundo os dados, a Previdência Social segue em trajetória que agrava o déficit do governo ainda mais. No primeiro trimestre desse ano, o déficit da Previdência, senhor presidente, somou 61,2 bilhões. Tesouro Nacional e Banco Central ficaram superavitários em 28 bilhões e 600 milhões de reais. Para este ano, e não é nada bom falar desses números, mas é a projeção que temos que fazer, porque elas são reais, a projeção é de um déficit de 149 bilhões para a Previdência Social. O saldo negativo, deputado Evair, que está aqui no Senado participando dessa sessão, foi de 85 bilhões em 2015. Pois bem, senhoras e senhores senadores e senhor deputado presente, sabemos hoje há um leque de prioridades a ser resolvido. Toda vez que nós vamos a público dizer que há pouco foi impeachmentado uma presidente, que na ingovernabilidade do país e da sua gestão, se colocava que nós afundamos numa crise sem precedente nos últimos 40 anos, mas que, sem dúvida, precisávamos sair dela. A questão mais urgente, no entanto, hoje, é a questão fiscal. Deputado Evair, esta é a base que nós temos discutido para que nós possamos superar os atuais desafios que temos na economia do país. Tem outra prioridade fundamental, e é essa que nós temos que tratar. E sobre essa não há política, sobre esta questão não há política que transcenda os valores importantes de ser abordados nestas duas casas, nesse momento de crise: a reforma da Previdência. As pessoas ficam olhando os votos e as ruas, no momento de agora, presente na eleição municipal, esquece que essa reforma é imprescindível, pois voltarão ao mesmo cenário, se isso não acontecer, numa situação muito mais grave com a que nós vivemos hoje. É considerada uma das principais medidas para recolocarmos as contas públicas no trilho certo do desenvolvimento. A discussão da reforma da Previdência se prolonga por vários anos, aliás, e por vários governos. Todos os governos que eu conheci nessa casa falavam da reforma da Previdência. A discussão da reforma, ela se prolongou, alongou em vários governos, foi objeto de campanha nacional, de debates em vários setores orgânicos e econômicos da sociedade. E a ausência dessa reforma, e o povo brasileiro tem que saber disso, que foram questões de gestão, foram questão de o país com eleições de 2 em 2 anos, quando você quer discutir uma reforma dessa, você sabe que levará no mínimo 1 ano para fazê-lo. Aí chega no calendário eleitoral, não pode fazer, porque não pode ser discutida essa matéria durante o período eleitoral. Essa ausência de tomada de posição, essa soma de erros de todos os governos que se negaram e não corrigir, e não quiseram ou não conseguiram corrigir esse quadro que agora está se apresentando diante de nós, que, se não corrigido, será ainda mais negativo no futuro bem próximo. Então, aqueles que planejam suas aposentadorias, aqueles que tiveram seus direitos adquiridos, terão que ser objeto também, aqueles que já têm seus direitos, aliás, eu defendo aqui, que não se mexa em direitos de qualquer maneira. E aqueles que estão próximos das suas aposentadorias, também têm que ser resguardados os seus direitos, como se já os tivessem. No entanto, nós precisamos entender que agora é a hora. Não tem 2 caminhos. Temos que fazer. E aí está o futuro negativo que se avizinha e que nós não temos coragem de enfrentar. O cenário não é positivo. Segundo as estimativas que eu quero citar aqui, sem a reforma, os gastos, senhor senador, com a Previdência poderiam chegar a R$1 trilhão em 2050. De fato, eu reconheço estimativas de 2015, somando somente os benefícios da seguridade ligados à transição demográfica, com as aposentadorias, pensões e também o benefício da prestação continuada do idoso, o LOAS não previdenciário, somaria despesa de R$1 trilhão 300 bilhões em 2050. Por certo, eu não viverei até lá, mas por isso, nem por isso, temos que nos abster da realidade que hoje está batendo na porta de todos aqueles, todos os brasileiros que têm e precisam da Previdência e, portanto, fazem o programa de se aposentarem. Entretanto, eu quero observar que esse é um valor provavelmente subestimado, porque os números projetados ultimamente no Brasil, eles não estão correspondendo à realidade da crise atual pela qual o país perpassa. Pode ter sido projetado antes da aprovação, esses números que citei, da reforma 85-95, feita no governo Dilma, aquela reforma móvel que o Congresso Nacional discutiu no âmbito das medidas provisórias 664 de 2015 e 676 de 2016. Essa projeção não leva em conta benefícios associados aos regimes próprios de previdência social dos funcionários públicos. No quadro de transição demográfica que eu citei há pouco, nós temos o envelhecimento da população, que hoje necessariamente está dentro do cálculo da previdência, que não decorre mais apenas e, aliás, do aumento da expectativa de vida, mas também da redução de natalidade. E é importante observar ainda que nessa discussão há uma variável relevante, que é a expectativa de sobrevida e não a expectativa de vida ao nascer. A expectativa de vida ao nascer, que também tem aumentado, reflete, por exemplo, as taxas de mortalidade infantil e morte por causas externas em jovens, acidente, homicídio, por exemplo. Enquanto a expectativa de vida, senhor presidente, se eu puder ter um tempo sem a campainha me alertar, eu prometo a Vossa Excelência que serei breve. Enquanto a expectativa de vida ao nascer do Brasil é de cerca de 79 anos para mulheres e 72 anos para homens, a expectativa de sobrevida nas idades médias com que o brasileiro se aposenta por tempo de contribuição, 52 anos para mulheres e 55 para homens, é maior. 82 anos para as mulheres, 79 anos para os homens. E de acordo com o estudo de perspectiva de crescimento da população brasileira, até citado anteriormente em discurso que fiz, dos cerca de 199 milhões de habitantes do Brasil, em 2014, 22% teriam 0 a 14 anos e 12% teria 60 anos ou mais. O restante, ou seja, a população, os demais da população, entre 15 e 59, somariam hoje, senhor presidente, 66%. Veja como estamos distante da realidade do que a Previdência viveu até hoje e com os números com os quais trabalhou. Nas projeções de 2050, seremos um país de 206 milhões de habitantes. Mas a proporção de crianças teria caído de 22% para 9%. E a proporção de idoso quase triplicará, de 12% para 33%. E a proporção da população em idade ativa cairia de 66% para 58%. É importante, então, senhor presidente, observar ainda que, mesmo estando atualmente sob o cenário mais favorável, o governo federal gasta 54% do orçamento primário com benefícios previdenciários, incluindo servidores e o benefício de prestação continuada do idoso. É chegado, então, o momento, sem sacrificar os nossos aposentados, quero dizer aqui, o momento de tratarmos essa questão com seriedade e empenho. Sabemos, por um lado, que o crescimento abrupto do déficit da Previdência nos últimos anos foi devido, em parte, aos efeitos da crise econômica do mercado de trabalho. Há maiores índices de desemprego e de informalidade, e também a redução de salários, que reduz a arrecadação previdenciária sobre a folha de pagamento. No entanto, mesmo com o peso da conjuntura desfavorável, como estamos citando a cada dia, do lado da arrecadação, o crescimento da despesa deve ainda ser considerado um problema estrutural e de gestão. Por isso, temos que concentrar também atenção no nível das despesas e não apenas no déficit, na equação arrecadação menos despesa. Lembramos que, quando a Constituição foi aprovada, e eu estava lá, em 1988, a despesa da Previdência, a despesa com o INSS, correspondia a 2,5% do PIB. Em 2016, essa participação aumentou para nada menos do que 8% do PIB. O crescimento acelerado da despesa previdenciária nas últimas décadas poderia ser explicado por três fatores, e todos nos levam a debates igualmente complexos. A transição democrática, o envelhecimento da população, que continuará pressionando por décadas as contas previdenciárias. Segundo, novos direitos previdenciados da Constituição de 88, com a garantia de um salário mínimo para a aposentadoria rural, o que é muito justo, o dobro do que avalia anteriormente, um choque que não se deve se repetir abruptamente como foi feito. E a valorização, senhor presidente, desculpem, real do salário mínimo, especialmente na última década, que não trará impactos, mais impacto nas contas da Previdência, desde que o salário mínimo não cresça acima da inflação. Como nos próximos anos, por conta do baixo crescimento do PIB e o piso previdenciário, e se for desvinculado o salário mínimo, como defendem alguns especialistas. O fato é, senhor presidente, concluindo, é que se não enfrentarmos de uma vez por todas esse debate sério e comprometido acerca de reforma da Previdência, o nível de despesa máximo com o regime da aposentadoria poderá chegar a 16% do PIB em 2060. Por que falar em números tão longevos? De acordo com o estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que estuda aplicadamente esses números, essa projeção é significativa e deverá ser levada em conta. A trajetória do crescimento das despesas previdenciárias embute o risco da Previdência Social não conseguir arcar com os compromissos assumidos junto aos beneficiários e o risco de insolvência do governo federal no futuro. Sabemos que a reforma da Previdência, em projeto que será encaminhada ao Congresso, estuda diversos pontos, e Vossa Excelência é estudioso da matéria e que sabe que muitos deles são extremamente polêmicos. Há muito o que fazer, há que se debater com a sociedade. O governo trabalha em alternativa de várias propostas para ajudar a deter o avanço da dívida pública e permitir a retomada da atividade do país para investimentos externos e internos. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Além de reforçar o todo que expus até agora, o entendimento que nesse segundo semestre a reforma da Previdência deve ser uma prioridade. Não acredito eu que seja uma solução que vai unificar a classe política. Vai unificar pensamentos em torno de bandeiras polêmicas como a aposentadoria de homens e mulheres igualitariamente. Eu tenho dito isso porque há uma diferença de trabalho, sim. Há uma diferença de papéis que a mulher desempenha na sociedade. A mulher não tem só um turno de trabalho e muitas vezes não tem apenas um trabalho. Acreditamos que a reforma da Previdência é importante, é necessária para ajudar a recuperar a estabilidade e a confiança das decisões de longo prazo e contribuir para dar segurança aos investidores em relação à economia brasileira. E o mais importante, como eu disse, assegurar o que hoje já se coloca em dúvida, o pagamento dos beneficiários no futuro bem próximo. E ao lado da aprovação, concluindo, senhor presidente, dessa reforma, nós avaliamos que o controle do gasto do governo, que tanto se fala e que é tão importante que se faça, ainda é absolutamente necessário e oportunamente necessário para a estabilidade dos anos próximos. Eu acredito que defendemos aqui a aprovação da PEC 241, mas que ela deva ser objeto amplo de um debate para que o governo entenda que tem que limitar seus gastos e que isso também possa atingir anos que virão daqui para frente na reforma e nos ajustes. A proposta aguarda aprovação pela Câmara dos Deputados. E, para concluir, eu quero destacar o que sabemos. Quando o governo tem sua economia em dia, pode investir mais em áreas essenciais como educação, saúde e segurança pública. E eu acrescento aqui, senhor presidente, para concluir nessa bendita campainha na minha cabeça, concluir dizendo o seguinte: educação não se mexe, não se retira nada, só pode acrescentar. Porque um país que pretende ajustar sua economia e superar a crise tem que olhar a educação como um pilar essencial para que isso aconteça. E saúde é o que mais esse país precisa. Portanto, eu encerro as minhas palavras dizendo que todos nós queremos reformas, ajustes, mas que eles, sobretudo, sejam extremamente justos para com a sociedade brasileira. Toda vez que temos uma crise econômica no Brasil, pedem que o brasileiro aperte o cinto. De vez em quando vimos que acabam apertando a garganta do brasileiro, que sufocado a tudo, não tem como sobreviver à soma das gestões que não foram eficientes para deixar o país funcionar como deveria, um país com esse, com o desenvolvimento que nós estamos percorrendo há bem pouco tempo. Senhor presidente, quero agradecer e agradecer também a presença do deputado Evair nesta sessão. Muito obrigada.